Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. A noite transcorreu tranquila, foi o que comunicou na manhã desta quinta-feira, dia 13 de março, a sala de imprensa da Santa Sé, ao atualizar o estado de saúde do Papa Francisco, internado no Hospital Gemelli de Roma, desde 14 de fevereiro. Hoje, dia 13 de março, o Papa Francisco celebra o seu 12º aniversário da sua eleição à Cátedra de Pedro, mas este ano a data é marcada de forma diferente. O Papa, como todos sabemos, segue internado no Hospital Gemelli, em Roma, há quase um mês. Este tempo de descanso e recuperação acontece no fim de um dos anos mais intensos do seu pontificado, repleto de eventos significativos como o Jubileu, o Sínodo, o Consistório, viagens internacionais e visitas por diversos locais. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. A noite transcorreu tranquila. Foi o que comunicou na manhã desta quinta-feira, dia 13 de março, a sala de imprensa da Santa Sé ao atualizar o estado de saúde do Papa Francisco, internado, como sabemos, no Hospital Gemelli em Roma desde 14 de fevereiro. Muito provavelmente não haverá um boletim médico nesta noite, mas a sala de imprensa fornecerá, como de costume, algumas informações gerais aos jornalistas. Ontem, segundo informa a sala de imprensa da Santa Sé, o Papa foi submetido a uma radiografia do tórax e continua alternando a oxigenoterapia de alto fluxo. No boletim médico divulgado quarta-feira, dia 12 de março, foi informado que a condição clínica do Santo Padre, na complexidade do quadro geral, permaneceu estável. A radiografia de tórax realizada ontem confirmou radiologicamente as melhorias registradas nos dias anteriores. O Santo Padre continua a receber oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica não invasiva durante a noite. Na manhã de ontem, após acompanhar os exercícios espirituais em conexão com a sala de Paulo VI, o Papa recebeu a Eucaristia, dedicou-se à oração e, posteriormente, à fisioterapia motora. À tarde, depois de se unir novamente aos exercícios espirituais da Cúria, continuou em oração, descansou e prosseguiu com a fisioterapia respiratória. Sobre as notícias divulgadas ontem a respeito de uma possível viagem do Papa Francisco a Niceia em maio, a sala de imprensa do Vaticano esclareceu que esse evento está em fase de estudo, mas nunca foi oficialmente anunciado. Como dizíamos, hoje, dia 13 de março, o Papa Francisco celebra o 12º aniversário da sua eleição à Cátedra de Pedro, mas neste ano a data é marcada de forma bastante diferente. O Papa segue internado no Hospital Gemelli em Roma, como todos sabemos, há quase um mês. Entretanto, este tempo de descanso e recuperação acontece no fim de um dos anos mais intensos do seu pontificado, repleto de eventos significativos como o Jubileu, o Sínodo, o Consistório, viagens internacionais e visitas por diversos locais. Mais pormenores com o colega Silvonei José.
Neste dia 13 de março, o Papa Francisco celebra o 12º aniversário de sua eleição à Cátedra de Pedro. Mas este ano a data é marcada de forma diferente. O Papa segue internado no Hospital Gemelli em Roma há quase um mês. Esse tempo de descanso e recuperação acontece no fim de um dos anos mais intensos de seu pontificado, repleto de eventos significativos como o Jubileu, o Sínodo, o Consistório, viagens internacionais e visitas por diversos locais. Em meio a terapias e a luta contra a pneumonia bilateral, o Papa é cercado pela oração constante de fiéis de todo o mundo. De Roma a São Paulo, de Pequim a Moçambique, as orações se multiplicam, especialmente na Praça São Pedro, onde fiéis se reúnem para rezar por sua saúde, guiados pela Cúria Romana. Em um breve áudio gravado no dia 6 de março, ele expressou sua gratidão. Eu os acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os proteja. Obrigado. Um simples, mas profundamente tocante agradecimento, revelando a profunda união que o Papa mantém com os fiéis, mesmo diante das dificuldades físicas. A recuperação de Francisco aos 88 anos é marcada por sua tenacidade. Apesar da fragilidade física, ele nunca perdeu o foco de sua missão pastoral. Sua preocupação pelo rebanho nunca diminuiu, seja em suas palavras de incentivo, seja em seu pedido constante por orações. Ao final de cada Ângelus e homilia, o Papa sempre lembra os fiéis: não se esqueçam de rezar por mim, porque eu preciso. A jornada de Francisco é um testemunho de força, resiliência e entrega à missão que lhe foi confiada. O 12º ano de seu pontificado também foi marcado por viagens e visitas significativas. Uma das mais marcantes foi sua missão no extremo da Papua Nova Guiné, onde mesmo com a saúde debilitada, o Papa se encontrou com missionários e comunidades isoladas para levar a mensagem do Evangelho. Sua viagem pela Europa, passando por Luxemburgo e Bélgica, também foi um momento de grande importância, com encontros simbólicos e abordagens sobre a paz, a fraternidade e a unidade entre os povos, em tempos tão difíceis. Dentro do Vaticano, o Papa também continuou com suas iniciativas para a Igreja Universal. O Jubileu da Esperança, com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, foi um dos pontos altos, assim como a abertura da Porta Santa na prisão de Rebíbia, que se tornou um símbolo de esperança para aqueles em situação de marginalização. No âmbito eclesial, o sínodo sobre a sinodalidade foi um evento fundamental, reunindo leigos e consagrados de diversas partes do mundo para discutir o futuro da Igreja e as mudanças necessárias. Além disso, o Papa não cessou seus apelos por paz, especialmente diante dos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Mesmo em momentos de fragilidade, ele manteve sua voz firme e clara, clamando por reconciliação e diálogo, principalmente entre as nações em guerra. Em seus discursos e encontros, Francisco tem sido um defensor incansável da justiça, da paz e da dignidade humana, incansável em sua missão, mesmo quando sua saúde não o permite estar fisicamente presente. Agora, ao iniciar o 13º ano de seu pontificado, Francisco segue firme na sua missão, guiando a Igreja com sua sabedoria, espírito de fraternidade e dedicação pastoral. Em sua recuperação, ele continua sendo um exemplo de fé, esperança e resiliência, com seu olhar de pastor sempre voltado para o rebanho. Eu os acompanho daqui, disse ele, com a confiança de que as orações de todos ao redor do mundo são a força que o mantém firme na sua vocação. Esse 12º ano foi mais um capítulo de um pontificado repleto de desafios, mas também de grandes conquistas para a Igreja. A fé e a oração dos fiéis são sua maior força. E com um olhar atento e orante, o Papa segue guiando a fé universal, com confiança na providência divina e na misericórdia de Deus.
O 12º aniversário do pontificado do Papa Francisco, escreve o Dr. Andrea Tornielli, diretor editorial da Rádio Vaticano Vatican News, chega este ano num momento especial para o Papa Francisco, que há quase um mês vive no seu quarto do hospital, no 10º andar do Hospital Gemelli. As notícias que chegam dos últimos boletins médicos são encorajadoras. O prognóstico não é mais reservado. Espera-se que em breve ele possa voltar ao Vaticano, mas sem dúvida o que o Papa está a viver nesses dias é um aniversário de pontificado muito incomum. O mesmo ano, marcado pela mais longa viagem intercontinental, Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura, pela inclusão do sínodo sobre a sinodalidade e pela abertura da Porta Santa que deu início ao jubileu, agora registra essa delicada passagem. O sucessor de Pedro, doente entre os doentes, e reza pela paz, acompanhado pela oração coral de tantas pessoas em todo o mundo. Ele, que nesses 12 anos nunca concluiu um encontro, uma catequese ou um ângelus, sem as palavras: "E por favor, não se esqueçam de rezar por mim", hoje experimenta o abraço de tantos crentes e não crentes que o amam. É um tempo que revela os corações. É um tempo em que não é inútil questionar-se sobre a natureza da Igreja e a missão do Bispo de Roma, tão diferente da do gerente-geral de uma corporação multinacional. 12 anos atrás, o então cardeal Bergoglio se dirigiu às congregações gerais citando o que Henri de Lubac, o grande teólogo, considerava o pior mal em que a Igreja pode incorrer: a mundanidade espiritual. O risco de uma Igreja que acredita ter sua própria luz, contando com a sua própria força, as suas próprias estratégias, com a sua própria eficiência, deixando assim de ser o mysterium lunae, ou seja, de refletir a luz de um outro, de viver e trabalhar sustentada e levada somente pela graça daquele que disse: "Sem mim, nada podeis fazer". Lembrando estas palavras mais uma vez, hoje, olhamos com carinho e esperança para as janelas do 10º andar do Gemelli. Agradecemos ao Papa Francisco por esse magistério de fragilidade, por essa sua voz ainda fraca que se juntou ao Rosário na Praça de São Pedro nos últimos dias. Uma voz frágil que continua a implorar a paz e não a guerra, o diálogo e não a opressão, a compaixão e não a indiferença. Feliz aniversário. Ainda precisamos muito da sua voz. Conclui dizendo Andrea Tornielli, diretor editorial da Rádio Vaticano, Vatican News.
Esperança e Sínodo são marcas de Francisco para o futuro. Nos 12 anos da eleição do Papa Francisco, o seu biógrafo Austin Iverig ajuda-nos a descobrir a importância da virtude da esperança no mundo atual e a conversão que o Sínodo propõe no caminho da Igreja. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. O Papa Francisco completa 12 anos de pontificado no dia 13 de março. O estado de saúde do Santo Padre, que obrigou à sua hospitalização, continua a preocupar e a unir os católicos em oração. Nos últimos dias, o Papa registra uma melhoria gradual e ligeira no seu estado de saúde, segundo a nota de imprensa de dia 8 de março. Os médicos mantêm para já o prognóstico reservado. No passado dia 6 de março, foi ouvida de novo a voz do Papa Francisco na Praça de São Pedro. Foi durante a oração do terço e na curtíssima mensagem áudio a partir do hospital, o Papa agradeceu de todo o coração as orações pela sua saúde. "Que Deus vos abençoe e que a Virgem cuide de vós", disse Francisco.
"Agradeço de todo o coração as orações por minha saúde. Que Deus o bendiga e que a Virgem cuide. Graças."
Neste momento de fragilidade do Papa e nos 12 anos da eleição de Francisco, o seu biógrafo Austin Ivarig ajuda-nos a descobrir a importância da virtude da esperança no mundo atual e a conversão que o Sínodo propõe no caminho da Igreja neste pontificado. Esperança e Sínodo são marcas de Francisco para o futuro. Austin Ivarig, autor de títulos como Francisco, o Grande Reformador e O Pastor Ferido, sublinha a oportunidade do tema Esperança no jubileu do ano 2025, pois considera ser esta a virtude e capacidade que mais necessitamos nesta época de muita turbulência a nível mundial.
A esperança é talvez a virtude, a capacidade que mais necessitamos nesta época de muita turbulência. Eu não conheço a ninguém que não pense que este é um tempo escuro, não? que tem muito similitude com a época de Pio XI, que foi Papa entre 1923 e 1939, é dizer, desde o censo de Mussolini até a Segunda Guerra Mundial, que foi precisamente uma época dos strongman, não? Dos homens fortes, e o declive da democracia liberal. E acho que a esperança neste contexto quer dizer não que a Igreja pode cambiar o cenário, não é que a Igreja tenha o poder, por exemplo, de evitar a guerra, mas o que se pode fazer é criar uma cultura e fazer um testemunho que depois de uma guerra ou depois de uma época de ditadores pode sustentar a base de uma coisa nova. Nesse sentido, criar um novo futuro, isto é uma coisa que me tem ensinado o Papa Francisco, criar um novo futuro é de fazer as ações que podem não ter um efeito direito sobre o dia de manhã, mas já que estão alinhados com a vontade de Deus, criamos espaço para um novo futuro. E, sobretudo, cuidar os vínculos de pertenência, primeiro a Deus, mas também à criação e os vínculos humanos, sociais, comunitários. Cuidar estes é em si mesmo um acto de esperança. E eu acho que o jubileu, nesse sentido, está a criar esta consciência nos fiéis.
Para o biógrafo do Papa, o Sínodo é talvez o mais importante legado do pontificado de Francisco. O processo eclesial mais importante depois do Concílio Vaticano II, assinala Austin Ivarig, considerando ser a consulta maior na história da humanidade, um modelo de uma cultura de participação, de diálogo, de discernimento, de fazer decisões, que vai ser muito importante no futuro.
O Sínodo está em fase de recepção e as várias comissões, são 10 em total, que estão a estudar várias mudanças ou várias possibilidades. São importantes estas comissões e eu acho que vão abrir novas portas. Mas o horizonte é muito maior do que de aquelas comissões. No fundo, a conversão à qual nós está a chamar o documento final do Sínodo é uma conversão da nossa cultura interna, de tal forma que ao modo de que fazemos decisões nas paróquias, nas dioceses, a forma em que facilitamos a participação de todos, não? Na vida, na missão da Igreja, e superamos a corrupção do clericalismo, a ideia de que a Igreja tem uma classe profissional, digamos, e o resto é uma casta menor, passiva. Superar estas dicotomias é muito, muito mais importante de qualquer conclusão destas comissões. Mas as comissões, os resultados das comissões vão a facilitar a nível estrutural e legal na Igreja, vão facilitar essa conversão. Mas a leitura que eu faço de todo o processo sinodal é que tem sido o processo eclesial mais importante depois do Vaticano II, e é talvez o passo mais importante na implementação do concílio que certamente na minha vida temos visto. Continua a ser a consulta maior da humanidade, na história da humanidade, e nesse sentido é um modelo de uma cultura de participação, de diálogo, de discernimento, de fazer decisões, que vai ser muito importante no futuro na recuperação de uma democracia autêntica. E isto talvez vai ser o mais importante legado de Francisco, que só vamos ver muito tempo em adiante.
Nos 12 anos já percorridos no pontificado do Papa Francisco, Portugal foi um lugar com dupla visita e especial relação com o Santo Padre. Em 2017, o centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, e em 2023, a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Em Fátima, pela esperança e pela paz, o Papa fez-se peregrino, foi recebido com emoção, envolveu-se no clima de oração e canonizou os pastorinhos Francisco e Jacinta. Na Cova de Iria, estiveram centenas de milhares de pessoas que fizeram do silêncio uma emoção colorida de sentimentos, com as suas velas acesas, verdadeiro sinal da esperança de quem caminha com fé. Aos peregrinos, o Papa Francisco disse-lhes para serem sentinelas da madrugada, que contemplam o verdadeiro rosto de Jesus Salvador, e assim descobrem o rosto jovem e belo da Igreja, que brilha quando é missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e rica no amor. Na JMJ Lisboa 2023, todos, pode ter sido a expressão que marcou o imaginário de quem participou ou assistiu pela televisão a este grande encontro. O Santo Padre disse-a várias vezes, pedindo inclusão. Na Igreja, há um lugar para todos, diz o Papa.
Todos. Em la Iglesia há lugar para todos.
O modo como decorreu a JMJ de Lisboa foi bálsamo de fé e de esperança. Os participantes chegaram inspirados pela sua fé em Jesus Cristo e convocados pelo Papa Francisco. Rumaram a Portugal, vindos de mais de 180 países. Das suas bandeiras fizeram convites à relação. Espalharam a alegria pela cidade, comunicando as suas sensibilidades e tradições nacionais. Com as suas canções, danças, orações, jogos, sorrisos, lágrimas e abraços, semearam a beleza da diferença. Eram cerca de 1,5 milhão de jovens, de mãos dadas, sem preocupações com hierarquias e lugares. Uma multidão acreditando na paz e na fraternidade. Apresentaram-se sedentos de encontro, abertos ao diálogo, disponíveis para partilhar a vida na simplicidade. Nos momentos de oração e celebração, revelaram-se capazes de fazer silêncio. E neste 12º aniversário da eleição do Papa Francisco, precisamos desse silêncio, dessa paz, dessa oração, para continuarmos a rezar pela saúde do Santo Padre. Laudetur Jesus Christus.
Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços. A pressa no ar.
Jesus vive e não nos deixa sós. não mais deixaremos de amar.
O pregador da Casa Pontifícia, Padre Roberto Pasolini, fez na manhã desta quinta-feira, dia 13 de março, a 8ª meditação no âmbito dos exercícios espirituais da Quaresma à Cúria Romana sobre o tema A Esperança da Vida Eterna, Viver Mais. Jesus, disse o Padre, propõe a eternidade como um dom a ser acolhido, não como um bem a ser conquistado. O episódio do jovem rico nos Evangelhos Sinóticos mostra o contraste entre quem busca a vida eterna como um prêmio e o convite de Cristo para abrir mão de toda a segurança para segui-lo. O jovem, incapaz de se desapegar das suas riquezas, se afastou entristecido. Pedro então pergunta o que aqueles que deixaram tudo para trás receberão, e Jesus promete vida eterna a quem se entrega completamente a ele. A dificuldade do desapego diz respeito, porém, a todos. Temos medos de deixar o que nos é caro, mesmo que a própria vida nos obrigue a isso. Jesus convida a antecipar essa passagem, tornando a eternidade uma realidade já presente. O exemplo de Chiara Corbella Petrillo, que enfrentou a doença com confiança, mostra que é possível viver plenamente com Deus já nesta terra. Não se trata de renúncias, mas de viver intensamente, livres de falsa segurança. No Evangelho de João, diz ainda o padre Roberto Pasolini, Jesus se descreve como o pastor que conduz as suas ovelhas a pastos abundantes. A sua voz incita a sair das cercas do medo para encontrar a verdadeira vida. Essa abundância se manifesta no sinal da multiplicação dos pães. O que parece insuficiente, nas mãos de Jesus, se torna superabundante. No entanto, a multidão interpreta mal o milagre, procurando apenas o pão material sem perceber o sinal de um alimento mais profundo. Jesus revela que o verdadeiro pão da vida é ele mesmo. Comer a sua carne e beber o seu sangue significa participar da sua vida e acolher a sua existência como nossa. A Eucaristia não é apenas um ritual, mas uma união transformadora com Cristo. João, em vez de narrar a instituição, enfatiza o lava-pés, destacando que o verdadeiro culto se manifesta no serviço mútuo. A eternidade não é uma ilusão distante, mas uma realidade que se concretiza na nossa vida, quando aprendemos a oferecer com confiança até mesmo o pouco que temos. Aos olhos de Deus, cada gesto de amor nosso tem um valor infinito. Tudo pode se tornar eterno. E por hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.